Olá, amigos, Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Nosso destaque agora é o mercado de confinamento no Brasil. A gente entende que nesse momento onde a influência aí do boi de pasto é menor, pelo menos aí nas linhas de abate, né? Na fila de abate aí nos frigoríficos, a participação dos animais confinados tende a aumentar. No entanto, a gente precisa entender o contexto. Que momento é, se o confinador teve ou não teve condição aí de entrar com esse animal no confinamento e o que a gente pode esperar em relação à produção de animais confinados esse ano. Quem nos ajuda nessa análise é o Bruno Andrade. O Bruno é gerente executivo da Asocom. A Asocom é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente está falando de um levantamento feito pela Asocom baseado no universo de associados. É isso, Bruno? Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Sim, a gente fez um levantamento, né, e ele é baseado em alguns associados da Socom.
Muito bem. E vocês tiveram acesso às informações de pelo menos 1.400 unidades foram mapeadas aí nesse levantamento, certo?
Não, a pesquisa, ela envolveu a parte dos 85 confinamentos associados da Socom, e aí os dados obtidos foram extrapolados para esse nosso universo de 1.400 unidades mapeadas pela entidade, né? De acordo com o perfil, obviamente, de cada confinamento.
Muito bem. Então, a gente consegue ter uma representação boa aí do que está sendo confinado, ou pelo menos das expectativas de confinamento nesse momento, para essa rodada. E o Bruno aí tem os números. Os números estão prevendo uma retração no confinamento em relação ao ano passado, Bruno?
Isso, exatamente. Considerando o perfil de confinamentos no Brasil, né, a maioria deles são de confinamentos pequenos e médios, que começam atividade agora em meados de julho, a nossa projeção é uma queda no número de animais confinados ao redor de 5%, né, em relação ao que foi confinado no ano passado.
Isso significa que volume de animais confinados, pelo menos em termos de estimativa?
Bom, no ano passado, nesse universo aí de 1.400 unidades mapeadas, a gente apurou o um número de 3,4 milhões de animais confinados. E para esse ano, colocando essa queda, essa previsão de queda de 5%, a gente está falando aí de 3,2 milhões de animais nesse universo de 1.400 unidades mapeadas.
O que levou a essa redução? Eu pergunto porque, teoricamente, teve um momento do ano em que o milho estava barato, né, Bruno? Isso não teria estimulado aí, ao invés de retrair a opção pelo confinamento?
De fato, poderia, né? Mas o que a gente observou é que, pegando, por exemplo, a Praça de São Paulo como referência, né, o milho ele teve um preço atrativo, digamos assim, no mês de maio, né? Em torno de R$ 34, R$ 35 a saca. Agora, no mês de julho, ele está indo no patamar de R$ 37, R$ 38, considerando a Praça de São Paulo. Como a maioria dos confinamentos eles definem, né, a entrada dos animais a partir de final de junho, início de julho, então, muitos produtores não tinham feito a aquisição ainda do milho, né, que é um dos principais ingredientes da dieta. E agora, ao fazer, né, já consegue, já obtém o milho num valor um pouco mais alto, e isso acaba encarecendo o custo de formulação da dieta.
Hoje se paga pelo milho que valor em média, Bruno? Só para a gente fazer uma comparação.
O indicador aqui do CPEA aponta o mês de julho um preço médio aqui de R$ 37,70. Em maio a gente tinha R$ 34,84.
Muito bem. Isso é um dos motivos dessa retração, na sua opinião, então?
Assim, nunca é somente um motivo, né? São vários motivos. Se a gente for observar também, o custo de produção, de forma geral, ele aumentou, né? O nosso levantamento aqui, comparando o primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019, aponta uma elevação média dos custos de engorda em torno de 5,4%. E, considerando que boa parte desses produtores, pequenos e médios, não trabalham com compra antecipada de insumos, proteção de preços, tanto na compra de insumos quanto na venda dos animais, esse aumento no custo acaba sendo um impeditivo para ele para aumentar, né, a produção de animais ou investir mais na atividade.
Além
de... embora o mercado futuro esteja apontando preços razoáveis.
Além dessa questão da nutrição, da alimentação, o que mais que pesa aí nessa formação do custo?
Bom, você tem a mão de obra, né, que sempre é um custo considerável, e para uma parcela dos confinamentos, a questão da aquisição de animais, né, para serem colocados no confinamento. Embora não seja a maior parte dos confinamentos que fazem aquisição e já colocam direto no coxo, mas ele representa um peso muito grande, né, no custo operacional total do confinamento.
Muito bem. Agora, como é que está dividido aí oferta de primeiro e segundo giro? O que vocês analisam nesse sentido?
Bom, o confinamento, tradicionalmente, ele oferta animais para abate no segundo semestre, né? O primeiro semestre, a gente observa apenas os grandes confinamentos operando, né? Então, no nosso número aqui, por volta de 15% desse total que eu apresentei para 2019, 3,2 milhões de animais, já foi ofertado no primeiro semestre de abate, né, no primeiro semestre do ano, e 85% dos animais estão reservados para abate no segundo semestre.
Muito bem. Agora, existe alguma expectativa em relação a esse mercado de confinamento, principalmente com as possibilidades de incremento de exportação? A gente está falando aí no caso de China e agora mais recentemente de União Europeia, de retomada do consumo interno com a economia podendo voltar aos trilhos, ou ainda é cedo para falar disso, Bruno?
Bom, em relação às exportações, o cenário é muito favorável, né? O que a gente tem observado é que, de fato, as exportações elas podem surpreender mais uma vez. O que pega bastante é o consumo interno, porque ele corresponde a mais de 70% do que a gente produz de carne. E é aí que está a grande incerteza, né? Porque, embora a gente esteja tendo boas notícias em relação à reforma da Previdência, essas ações, né, demora muito para se refletir em maior consumo no mercado interno. Então, a gente ainda está passando por um ano difícil no Brasil em termos de consumo, né? Um fato que a gente pode observar é a questão da inflação, né? Que ela foi quase zero. Então, está sendo pouco consumo. Então, obviamente, não se tem inflação. Correndo até o risco de ter uma deflação. Mas, de qualquer forma, é o consumo interno que está preocupando a gente e que cria uma certa desconfiança sobre o potencial que o mercado interno tem de conseguir absorver todo o volume de carne que a gente está produzindo.
Muito bem. E os preços atualmente da arroba compensam aí o confinamento? E para quem compensa no caso, Bruno?
Olha, o que a gente tem observado é que é possível sim fechar as contas esse ano com uma rentabilidade até que interessante. Entretanto, a gente tem observado isso em propriedades que já conseguiram antecipar suas compras de insumos e que estão utilizando ferramentas de proteção de preço, na B3, por exemplo, para conseguir fazer a comercialização do gado a esses preços que estão sendo apontados no mercado futuro, né? Então, o que a gente tem observado no mercado em relação a preços pagos pelo boi, né, ou previsão de preços pagos para o boi no segundo semestre, até que é interessante, mas o pecuarista precisa se planejar, né, principalmente na compra de insumos e venda do gado, para conseguir oferir essa rentabilidade.
Então, rentabilidade interessante para as propriedades que anteciparam a compra de insumos e estão trabalhando aí com ferramentas de mercado futuro, certo?
Certo, exatamente. É claro que a gente tem aí alguns dias pela frente aí para ver sobre o milho, né? Existe uma expectativa até que o milho caia um pouco mais de preço, mas, enfim, né, isso pode viabilizar mais ainda a vida de alguns pecuaristas. Mas, de qualquer forma, quem a gente já viu que resolveu sua vida em termos de compra de insumos e venda de gado, já está com bom resultado já estimado para esse ano.
Essa retração, ela já está fechada ou ainda a gente pode ter surpresa aí, Bruno?
Olha, a pesquisa a gente fez na segunda quinzena de junho, né, mês 6. e a gente vai repetir ela em agosto. Então, nesse meio tempo aí, né, o mês de julho, pode ser que alguma coisa mude, né? Mas o que mais tem pegado, assim, quando a gente faz a pesquisa, é a questão do planejamento da atividade, né? E isso é uma coisa que, se você não fez, não tem como mais você se preparar, né? Só para a próxima safra. Mas pode ser, se a gente tiver uma mudança muito drástica em termos de preço de insumos, milho principalmente, ou uma grande subida do valor da arroba do boi no segundo semestre por conta de melhorias muito grandes na exportação de carne, pode ser que sim, os animais podem entrar mais animais no confinamento, mas é algo que a gente vai acompanhando até o final de julho.
Mas assim, dá para ampliar a oferta? Tem capacidade ociosa aí no mercado de confinamento?
Tem sim. Os confinamentos, eles não estão lotados, eles não estão cheios, né? Aqui dentro do que a gente tem avaliado aqui, existe uma ociosidade em torno de 30% das unidades de engorda, então tem espaço para colocar mais animais. O pessoal não tem colocado, basicamente, porque não tem fechado as contas, né, para eles, então isso não tem acontecido.
Uhum. O que você falou aí de rentabilidade interessante, principalmente para aqueles que anteciparam os insumos e trabalham aí com as ferramentas de mercado futuro. O que é uma rentabilidade interessante? Que margem é essa?
Bom, o que a gente fala de retorno interessante é o valor de uma, duas arrobas por animal confinado. Isso seria um valor interessante.
Muito bem. Que justificaria, inclusive, novos investimentos, no caso.
Exatamente. Justificaria novos investimentos para a próxima safra, né, de 2020.
Muito bom. Tá certo. Bruno Andrade, muito obrigado, meu caro, pelos esclarecimentos aí do mercado. Por enquanto, trabalhando com retração de 5% no confinamento, mas aguardando uma motivação aí para tentar superar esses números aí. Quem sabe até o final do ano a gente não tem uma resposta aí diferente do produtor. Obrigado por enquanto, viu, Bruno?
Obrigado pelo convite.
Um abraço.
Tchau.
O Bruno Andrade, ele é gerente executivo da Socon, Associação Nacional de Pecuária Intensiva, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.